Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Projeto Memória da Faculdade Dom Luciano. Eu sou Bruno.
E eu sou Jardel. Somos alunos do primeiro período do bacharelado em Filosofia. E hoje vamos conduzir você por uma jornada especial pela vida de uma das figuras mais marcantes da Igreja em Minas Gerais, Dom Silvério Gomes Pimenta, arcebispo de Mariana.
Dom Silvério foi muito mais do que um bispo. Foi um homem de fé inabalável, um educador incansável, defensor da tradição católica e o primeiro membro do Episcopado Brasileiro a ser aceito na Academia Brasileira de Letras.
Neste episódio, vamos percorrer sua história, dos tempos difíceis como estudante pobre, passando por sua ordenação sacerdotal, até sua atuação firme e generosa como arcebispo e líder espiritual.
Prepare-se para conhecer um legado de virtude, sabedoria e, sobretudo, amor à Igreja.
Dom Silvério, ilustre arcebispo de Mariana, luzeiro das terras mineiras e pastor do rebanho católico, homem de mente brilhante e de grande fama entre os ilustres bispos do Brasil. Nasceu na freguesia de Congonhas do Campo, que à época pertencia ao município de Ouro Preto, no dia 12 de janeiro de 1840. Era o filho mais velho de Antônio Alves Pimenta e Porcina Gomes de Araújo. Aos 9 anos de idade, perdeu o pai, deixando sua mãe viúva com 5 filhos pequenos e em condições financeiras bastante difíceis.
Recebeu os primeiros ensinamentos do professor interino Camilo Gurgel de Santana e mais tarde do titular da cadeira Manuel José Seabra. Após concluir o ensino primário, passou a trabalhar como aprendiz em uma casa comercial. No entanto, seu tio e padrinho, Manuel Alves Pimenta, inconformado com este rumo, percebeu que o afilhado desejava seguir a vida sacerdotal e empenhou-se para que o jovem Silvério fosse aceito como aluno externo no Colégio de Matozinhos. Sem imaginar, porém, que mesmo nessa condição, o sobrinho carecia dos recursos mínimos para continuar os estudos.
Dedicado e perseverante, iniciou os estudos enfrentando grandes dificuldades. Muitas vezes não tinha sequer o que comer pela manhã. Como morava a quase 2 quilômetros do santuário, saía de casa em jejum para assistir às aulas e retornava ao meio-dia para almoçar na casa de algum parente e voltava ao colégio para as aulas da tarde, às 3 horas. Apesar dessas provações, não deixou de frequentar um só dia de aula durante os 3 anos em que estudou naquele colégio, graças ao esforço, à inteligência e à excelente memória que possuía. Conseguiu concluir o curso de latim em apenas 2 anos, sempre sendo o primeiro da turma.
Ao final daquele curso, ocorreu um episódio que revela, ao mesmo tempo, a imparcialidade do professor e o merecimento excepcional do aluno, Silvério. Sendo aluno externo, como já foi mencionado, por regra não podia concorrer aos prêmios concedidos aos melhores estudantes, os quais eram reservados apenas aos internos. Contudo, diante do desempenho notável e da superação admirável de Silvério, o professor julgou justo abrir uma exceção à tradição. Naquele ano, o prêmio destinado ao melhor aluno foi entregue ao jovem pobre que tanto se destacara. Tal fato causou impacto tão grande que nos anos seguintes as premiações foram suspensas, pois se previa que Silvério continuaria a se sobressair e, sendo externo, deixaria os internos, geralmente pensionistas, em desvantagem. Tal fato causou impacto tão grande que nos anos seguintes as premiações foram suspensas, pois se previa que Silvério continuaria a se sobressair e, sendo externo, deixaria os internos, geralmente pensionistas, em desvantagem.
Um ano mais tarde, Silvério terminou os estudos naquele colégio, mas sua extrema pobreza impediu-o de continuar sua formação. Por compaixão, foi acolhido como aprendiz em uma oficina de sapateiro, onde permaneceu por breve período. Movido pelo desejo profundo de seguir a vocação sacerdotal, escreveu uma carta a Dom Viçoso, expondo sua vontade de servir a igreja e as dificuldades materiais que enfrentava. Tocando-se com sua situação, Dom Viçoso, que também era seu padrinho, acolheu-o no seminário. Ali, Silvério prosseguiu e concluiu seus estudos eclesiásticos e foi ordenado presbítero em 1862 em Sabará.
Quando Dom Antônio Viçoso faleceu em 1875, o nome do padre Silvério já ecoava além das fronteiras de Minas Gerais. Era amplamente reconhecido como o mais notável sacerdote da Diocese de Mariana. Esse episódio lhe rendeu o respeito do cabido, sendo nomeado vigário capitular em 12 de julho de 1875. Ainda que alguns em Mariana tenham reagido negativamente à sua nomeação, por não pertencer ao cabido e também em razão de sua cor, a maioria dos padres da diocese o acolheu com entusiasmo.
Durante o período de sede vacante, o padre Silvério, como vigário capitular, administrou a diocese com sabedoria. Com a chegada do novo bispo, foi nomeado vigário-geral. No exercício desse cargo, sob o episcopado de Dom Benevides, Silvério foi ainda distinguido com o título de cônego honorário, servindo por quase 20 anos com dedicação exemplar à Diocese de Mariana.
À medida que Dom Benevides se enfraquecia por causa da saúde, crescia o consenso de que Monsenhor Silvério era o nome ideal para ser seu coadjutor. O próprio Dom Benevides recomendou oficialmente Silvério como seu auxiliar. 2 meses após essa indicação, ele foi nomeado bispo auxiliar de Mariana.
Sua consagração episcopal ocorreu em 31 de agosto de 1890 no Seminário Episcopal de São Paulo. Por razões de saúde, Dom Benevides não pôde comparecer à cerimônia. A sagração foi grandiosa, considerada a mais solene e imponente realizada até então no Brasil. O bispo sagrante foi Dom Pedro Maria Lacerda, grande amigo de Silvério de longa data.
Durante os 6 anos em que exerceu o cargo de bispo auxiliar, Dom Silvério prestou relevantes serviços à igreja e administrou com excelência o seminário, assegurando seu bom funcionamento. Reativou a imprensa católica local por meio da fundação do jornal O Viçoso, que se tornou veículo de formação e defesa da fé. Além disso, percorreu amplamente a Diocese de Mariana, realizando visitas pastorais e administrando o sacramento da Crisma em inúmeras comunidades.
Inspirava-se profundamente no exemplo de Dom Viçoso, cuja vida virtuosa e incansável dedicação ao pastoreio procurava imitar. Como arcebispo de Mariana, Dom Silvério manteve aberta a Casa de Formação Sacerdotal, o Seminário de Nossa Senhora da Boa Morte, acolhendo ali diversos jovens pobres que desejavam servir a Deus no sacerdócio.
Homem de letras, Dom Silvério destacou-se também como escritor talentoso, o que ficou evidente em seus textos publicados no periódico O Bom Ladrão. Sempre firme em sua posição, não se deixava abalar pelas investidas do modernismo ou pelas pressões do novo regime republicano. Alertava os fiéis para que permanecessem firmes na fé recebida e perseverassem nas práticas devocionais, especialmente diante do fortalecimento de um governo de influência maçônica.
Na condução da arquidiocese, Dom Silvério dedicou-se à reorganização eclesiástica de Mariana, resolvendo antigas pendências, acolhendo diversas congregações religiosas e priorizando sempre o amparo aos seminaristas mais necessitados. Seu trabalho intelectual foi também reconhecido pela Academia Brasileira de Letras, a qual foi admitido. Recebeu tal honraria com grande humildade, aceitando-a não por vaidade, mas com o propósito de contribuir para a maior glória da Igreja no Brasil.
Apesar do prestígio, Dom Silvério enfrentou duras críticas. Foi duramente atacado por manter a obrigação das espótulas para a crisma, uma determinação que apenas seguia por fidelidade às normas anteriores. Sofreu ainda acusações infundadas de simonia e de enriquecimento ilícito. A essas calúnias respondeu com simplicidade e dor, declarando que se renunciasse ao episcopado, no dia seguinte teria de pedir esmolas para viver.
Dom Silvério faleceu em 30 de agosto de 1922, após quase 2 meses de sofrimento, aceitando com santa resignação os desígnios de Deus. Sua morte foi profundamente sentida por toda a diocese. Nenhum outro bispo, com exceção de Dom Viçoso, fora tão chorado pelo povo. Durante seu episcopado, ordenou 209 sacerdotes. Foi um grande arcebispo de Mariana, cuja memória permanece viva pelo legado brilhante deixado na Igreja Mineira. Nunca buscou glória pessoal ou riqueza, mas ofereceu sua vida inteira em defesa da Igreja Católica e do sucessor de Pedro, o Santo Padre, o Papa.
Chegamos ao final do nosso episódio de hoje. Para a construção deste conteúdo, utilizamos os 2 volumes do livro Arquidiocese de Mariana, Subsídios para a Sua História, de autoria do cônego Raimundo Trindade.
Agradecemos cordialmente por sua escuta e companhia. Esperamos que este conteúdo tenha sido proveitoso. Até o nosso próximo encontro.